Fala galera, tá começando mais um Epifania Pocket. Eu sou Lucas Félix e juntamente de Pedro Roça, o nosso querido roqueiro nordestino fake,
Aí é foda.
vamos hoje falar em mais um episódio do Epifania Pocket, o programa Pocket do Epifania Explosiva. Nesse episódio vamos falar sobre Stranger Things, a máquina de nostalgia da Netflix. Na época em que a série foi lançada, né? Já comecei assim, né? Metendo na lata. Falava-se muito sobre a Netflix fazer séries baseada em algoritmos, né? Sabendo que aqui elas já apostavam em séries que eles já tinham a ideia que o público ia aceitar bem. Acho que uma coisa que podemos falar já para contextualizar, né? Um pouco da história dos criadores, né, dos Duffer Brothers, que eles levaram essa série para várias e várias e várias produtoras televisivas, que até hoje devem chorar muito por não terem aceitado Stranger Things.
Nossa, com certeza. Nossa. Tipo, essa série virou uma máquina de dinheiro pra Netflix. Simplesmente. Acho que junto com La Casa de Papel, no caso, La Casa de Bostel, deve ser, tipo, um parâmetro entre as duas sobre a série mais lucrativa e também a mais conhecida da Netflix. Porque se você pega alguém assim do nada, na. Que conhece a Netflix vagamente, pelo menos, tipo, ou minimamente. Com certeza deve conhecer pelo menos uma dessas duas séries.
Com certeza eu acredito que seja a série provavelmente mais assistida. Acredito não, é a série mais assistida na Netflix, se eu não me engano. Ou era até há pouco tempo, né? É porque a Netflix tem esse problema dela anunciar que tal coisa é a coisa mais assistida, tal filme é o mais assistido, aí passa uma semana, aí estreia um filme e bate esse recorde da Netflix. Mas enfim, e assim, a série pela série, a série pela série, apesar dela depender muito, obviamente, das referências que ela faz a diversos filmes, séries, livros e até games, jogos da cultura pop, ela tem uma dependência muito grande, sim. Mas ela também funciona por outros motivos, obviamente. Ela depende muito da nostalgia do público, mas é difícil acreditar que todo mundo que consome essa série, principalmente o público mais novo, está se agarrando a isso. Talvez o público ali da faixa dos 20, 30 anos, que a gente faz parte, né? E da galera mais velha, né? Então, vê a série e pega a maioria das referências que ela faz e tal. Eu lembro assim que era muito evidente as inspirações que eles tinham nos filmes do Spielberg, por exemplo, no núcleo familiar, com a mãe participativa, o pau. Merda, foi essa. O pai ausente. O Jim Hopper, que é idêntico ao xerife do filme do Tubarão. Se fosse listar as referências que a série faz o próprio Steven Spielberg e ao Stephen King. Passaria-se horas e horas, assim, eles se baseiam em muita coisa, assim. Mas eles
Nossa.
conseguem pegar a essência de muita coisa e fazer algo novo, né? Porque
Sim.
tem atores muito bons, o roteiro, ele é bem amarradinho, ele não é nada incrível, né? Mas, assim, ele é muito bom, ele funciona muito bem. Os personagens são muito legais, eles têm arcos muito divertidos, muito que você se importa muito com eles, são muito cativantes os personagens e a história também, né?
Sim. E nossa, o elenco jovem, ele é muito talentoso, assim, desde o início, desde a primeira temporada dá para perceber isso. E é interessante a pessoa ver a evolução desses indivíduos como atores do decorrer do tempo. E também a evolução dos personagens, né? Porque o pessoal vê assim, tal personagem é de um jeito, na segunda temporada ela muda um pouco, na terceira muda mais, e na quarta tá totalmente diferente. Aí o pessoal fica tipo, ah, mas isso é descaracterizar o personagem? Não, cara. Eles são jovens, jovens eles mudam, eles aprendem com seus erros, eles fazem merda. Geralmente eles fazem merda, mais merda do que aprendem com as merdas, né? Mas.
Não, Pedro, eu concordo plenamente com você. Para mim, o personagem, ele ao passar de temporadas, ele tem que mudar, sim. Seja uma evolução ou a involução. Seja ele se tornar um herói. Eu não sei nem se essa palavra que eu usei existe na evolução, mas enfim. Ele vem a se tornar um herói ou um vilão ou alguma coisa do tipo. Ele tomar
Ou
atitudes que a
sair
gente
de um
não
cara
acredita.
legal pra um babaca.
Sim, ou o contrário, né? Que normalmente a série faz isso, né? Que começa como babaca e vira um cara legal, tipo o Billy, o Steve, que são personagens que começam como a figura do popular, meio bully, e no fim eles vão camando, ganhando mais camadas, né? Uma coisa até meio clube dos cinco, que você define o personagem de tal maneira, com os maiores estereótipos do mundo, e do nada começa a esmiuçar a psique dele. Claro que não de uma maneira muito complexa, mas vai dando detalhes assim na convivência do personagem que faz todo sentido ele mudar as suas atitudes. Para mim, os personagens assim que têm uma ligação mais bonita e a mais divertida da série é ele e o como é o nome do menininho que ele usa o boné? Esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. O Dustin, sim. O Steve e o Dustin, pra mim, é a melhor duplinha depois de muitos anos que a TV ganhou, que a cultura pop no geral ganhou. É muito legal ver eles interagindo.
Eles são ótimos, nossa. E também, tipo, o elenco em si, eu acho que é bem competente. Claro que tem alguns personagens que eles ficam melhores, tipo, existindo em um espaço com outros personagens do que com os habituais que eles estão sempre juntos. Por exemplo, o Finn Hofford, né, que interpreta o Mike, e o Noah Schnapp, né, que é o Will, eles são padronizados, eles são feitos, né, na história, no contexto da história, como melhores amigos. Isso, né, o Will acaba desaparecendo na primeira temporada, então, tipo, tem pouco contato deles com melhores amigos. Depois, quando ele volta meio alterado. Então, ele ainda diminui ainda mais o contato dele com o Mike. E na terceira temporada, piora. Na quarta temporada, muito pior porque ele tá morando em outra cidade. Então, tipo, essa padronização que a série dá como deles como melhores amigos, acaba que não tem tanto peso na trama e também não é questão de que não é desenvolvido, mas você não consegue chegar lá e ver os dois atuando juntos e ter uma sensação de tipo, que eles são amigão, que eles são amigões e que são best friends forever. Então, tipo, claro que o Will aparentemente é assim, o pessoal já falava essas teorias antes, né, que ele
Canalizador de merda. Ele é o canalizador de merda. Eu costumo chamar ele assim.
coitado. E o pessoal, tipo, sempre ficava com teorias, assim, dizendo, ah, tem um bromance aí entre ele e o Mike, sei lá o quê, por isso que ele tem uma coisa mais afastada dele, essas coisas. E isso até que faz sentido, principalmente com algumas coisas que alguns trejeitos que aparecem, assim, durante a terceira temporada e a quarta também. Então, meio que dá pra perceber que ele sente alguma coisa, né? Mas quem dirá, né, o que é, são os produtores, os roteiristas, isso no futuro, quem sabe, vão falar alguma coisa. Mas, tipo, o que eu acho, né, é que o personagem do Will, ele sente uma atração pelo personagem do Mike, e por isso ele até não se aproxima tanto dele, tanto que ele tem uma fala dele. Isso pode até ser um pequeno spoiler, assim, não é necessariamente um spoiler, né? Porque é uma fala isolada da trama. É uma conversa isolada da trama. Ele conversando com o Mike durante a quarta temporada, e ele fala sobre as pessoas terem medo de se expressarem e não conseguirem dizer o que sentem para as outras pessoas. Ele falando isso, olhando diretamente para o Mike, enquanto passou meio episódio escondendo pinturas que fazia durante a época das aulas. Então, eu acho que tem alguma coisa aí, né? Mas quem dirá? Quem sou eu para dizer alguma coisa, né?
Você está especulando, né, em cima de algumas pistas que a série pode estar dando, né? Mas enfim, cara, assim, a questão do Will, eu não me importo tanto com o Will. Ele não, assim, dentre todos os personagens, acho que ele é um dos que eu tenho menos apreço. Não que ele seja um personagem ruim, mas é porque em duas temporadas Ele é quase acho que é MacGuffin que fala, né? Aquele objeto que faz a trama andar. Acho que é MacGuffin o
E eu acho
nome.
até engraçado isso, porque ele consegue ser o foco principal de duas temporadas, e na terceira temporada ele é completamente jogado de lado. Você quase
E
nunca
ele é
vê o Will.
muito escanteado. Ele é muito escanteado na terceira
E
temporada
na
mesmo.
quarta temporada é pior ainda, porque além dele ser escanteado em boa parte da temporada, nos dois últimos episódios, né, no episódio 6 e o 7, ele nem aparece.
Pois é, ele é um personagem assim, que ele é bem caracterizado, ele funciona muito bem quando ele está com os meninos. Você se importa com ele o suficiente para se preocupar com o que está acontecendo com ele, mas eu acho assim que essa preocupação vem mais de como as pessoas ao redor dele reagem com o que está acontecendo com ele, pela forma como eles o gostam, pela forma como eles gostam dele, como eles o amam, e se preocupam com ele, do que exatamente pelo carisma do personagem em si, porque a gente tem muita pouco, a gente tem uma quantidade de informações muito pequena dele para até acontecer alguma desgraça com ele. Quando a gente fala assim que a série é muito boa, é bom a gente ressaltar que ela também tem seus problemas e tem coisas que são meio divisivas. Por exemplo, eu vou colocar o exemplo da segunda temporada do episódio, acho que é o 8 ou é o 7, que é o episódio X-Men da série. Que é o episódio lá da galerinha punk, né, que vira os amiguinhos da Eleven, que eu detestei os amiguinhos punk dos anos 80 da Eleven. Porque assim, eu achei os personagens assim sem carisma, não consegui me importar tanto com aqueles adolescentes com uma cara meio de X-Men, sei lá. Mas enfim, o episódio, como referência a X-Men, como fanservice para quem é fã de X-Men, é maravilhoso. Como se ninguém tivesse percebido que a Eleven é quase uma cópia da Jean Grey até certo ponto, né? Uma mistura de Jean Grey da garotinha do Firestarter, do Chamas da Vingança, ou a Incendiária, na verdade, né? Do Stephen King.
Tem um pouco do próprio professor Xavier também nela, né?
Sim, também.
Dos poderes.
Da forma como ela se comunica com as pessoas, né? Através da telepatia.
Sim. E, enfim, assim, uma coisa que eu acho interessante em Stranger Things é que eles conseguem inserir personagens novos. E que a maioria deles, eles são muitos personagens. Mesmo que esteja no meio da, sei lá, no meio da série, né? Na metade da série, colocam personagens novos e eles funcionam bem. Por exemplo, na segunda temporada chegou o Billy e a Max, né? Então, tipo, os dois, eles eram novos personagens. O Billy tem a cara, aquele negócio, né, meio malvado, né? Uma coisa mais antagonista, principalmente na terceira temporada, que isso é mais evidente. E acho interessante que esses dois personagens, eles foram inseridos na segunda temporada e eles fi ficaram lá, né? Claro que o Billy teve um final trágico, mas a Max, ela se tornou uma personagem principal, né? Ela entrou na segunda temporada e agora ela é tão importante quanto personagens que estavam desde o início, desde o primeiro episódio. E isso também acontece na quarta temporada. Tem personagem novo e ele se torna um personagem tão importante quanto os protagonistas. E ele está lá entre os protagonistas. Ele vira um protagonista. Eu acho isso interessante no sentido de que eles conseguem fazer isso bem. Porque eles conseguem fazer personagens bons. Isso que é interessante, porque quando você pega um desenvolvimento dessa forma, né, coloca personagens, vários personagens novos e fazem eles novos protagonistas. E isso não fica legal, muita gente reclama, mas se você faz isso da forma certa e faz de uma forma que você consegue se importar com aquele personagem, que você consegue ver o personagem em uma situação de perigo, e você pensa, caramba, esse personagem não pode morrer porque eu gosto dele. Aí você percebe que ele é um personagem bem escrito.
Sim, assim, eu disse que eu não gosto tanto dos personagens que foram inseridos na segunda temporada, que na terceira eles nem citam eles novamente, né? Que são os X-Men da série, que tem do episódio, acho que é do oitavo episódio, é do sétimo, em que a Eleven vai procurar mais informações sobre a mãe dela, sobre a irmã de do hospital que ela vivia, do confinamento que ela vivia, né, no, no labora, nos laboratórios lá, nas, mas enfim, eu não curto tanto, mas tem gente que acha maravilhoso esse episódio. E ele tem algumas coisas boas, sim, sabe? Em tentar desenvolver mais a Eleven, dar um episódio mais. Como é que eu posso dizer?
Sim. Mas, tipo, falando sobre esses personagens, eu achei eles descartáveis, né? Mas eu tô falando.
Tanto que nem falam de novo deles.
É,
É, não, eu
exatamente.
concordo com você. Tem personagens que, por exemplo, o Russo, da terceira temporada, que ele só aparece assim, pra morrer, sabe? E. Tem duas linhas de diálogo, não só isso, né? Mas ele conversa um momento ou outro e você já se apega muito a ele, sabe? O comunista se maravilhando com o capitalismo. Olha, pica-pau, ele é animado, é muito engraçado, sabe? Ou Murray, o repórter também, na segunda temporada você nem se importa tanto com ele, aí já na terceira você tá se importando muito com ele também. Eles sabem fazer com que a gente compre muito bem aí os personagens da série. Isso é um mérito muito grande dela. Porque, que nem eu tô dizendo, que a série faz muito fanservice, tem muitas referências, mas elas são dependentes da referência como argumento para criar algumas coisas, para se basear, para criar nova, para criar o ambiente oitentista, para criar alguns conceitos da série e tal. Ela depende muito nesse sentido. Claro, a série nem existiria se não houvesse isso. Mas ela consegue funcionar fora isso. Porque se fosse fanservice pelo fanservice, ia ser Star Wars a Decepção Skywalker, né? Que tem. Que é uma metralhadora de fanservice, é uma metralhadora de nostalgia, mas que não funciona. É plástico, sabe? É muito falso, é muito falso. Já o Stranger Things, não. O Stranger Things é orgânico. É orgânico, assim,
Sim,
o que o fanservice. Ele é muito bem encaixado. Tanto que quando ele chega em alguns momentos que para algumas pessoas podem achar esquisito, por exemplo, na terceira temporada tem alguns fanservices que são bem assim evidentes, né? Como o Exterminador do Futuro Russo, que tem na terceira temporada, que eu acho que ele é um antagonista muito interessante, assim, a pegada de slasher que ele tem no caminhar, que tá todo mundo correndo, ele vai andando calmamente, e ele cumpre a missão dele. Sem tirar nem pôr, é o Arnold Schwarzenegger no Terminator. Mas é como eu tô falando, é muito bom o lance das referências, mas a referência que é mal colocada, ela é legalzinha só para você apontar e falar: "Ai, que divertido! Ah, lembrei de algo que eu gostava quando era criança". Porque eu acredito que é assim, a nossa geração ainda teve acesso aos filmes e até um pouco das séries que Stranger Things referencia, porque a gente teve muito contato ainda com a TV aberta, que reprisava muito esses filmes da década de 80, de 70, que a série referencia. Na sessão da tarde, a sessão da tarde, assim, costumava muito passar filmes como Caça-Fantasmas, acho que Gremlins passava no SBT, Tubarão, a primeira vez que eu vi, provavelmente foi na TV aberta também. A Record também adora passar filmes antigos. Enfim, a nossa geração ainda pegou esses filmes, então ainda tem esse apelo para conosco.
Assim, eu peguei, né, muito também desses filmes, assim, mais antigos. Não necessariamente tão antigos, né? Assim, eu assisti alguns filmes antigos mesmo, mas isso foi mais por escolha própria. E esses outros filmes oitentistas, até mesmo dos anos 70 também, eles foram mais pela questão da. Também, acho que também atrela um pouco a continuações também, de certa forma. Porque, tipo, tem um filme novo aqui do, sei lá, do Jason ou do Michael Myers. Aí o pessoal, tipo, tem lá tantos tais filmes. Aí chega lá na TV, aí tá passando uma maratona de todos os filmes, desde o início. Aí pega lá um filme de 1970 e pouco, 78 lá, sei lá, o primeiro Halloween. Aí passa lá na TV. E o pessoal vai assistir e muita gente que é da nossa geração começou a conhecer esses filmes por causa da TV e, tipo, muitos outros começaram a ver filmes antigos também por simplesmente hype, de certa forma, né? Porque quando lançou o novo Halloween, né, em 2018, muita gente correu para assistir o clássico de 78, Muita gente. É um filme até bem feito hoje em dia. Mesmo que seja antigo, ele é um filme bom. E muitas pessoas assistiram e nem perceberam que ele era um filme antigo também, principalmente por causa da remasterização da imagem, né? Que isso também ajuda. Mas isso é interessante.
Pois é, em partes era o famoso, era o que tinha pra gente ver. Em parte também teve o lance da gente ter crescido e procurado com acesso à internet, né? E a alguns meios, aqueles amigos verdes para poder ter acesso a certos filmes, né? A gente procurou por eles, foi por vontade própria, e não era só porque era o que tinha, mas é porque era o tipo de filme que gostávamos. Isso serve um pouco pra gente, né? Eu admito que o atrativo que a série teve, ela me chamou a atenção justamente por causa disso, de dizerem que, para quem gosta dos filmes do Spielberg, para quem gosta de Stephen King, que com certeza eu acredito que são as duas bases principais para essa série, são Stephen King e o Steven Spielberg. Com certeza, assim, o trabalho deles dois é o alicerce para essa série, para o argumento dessa série. E eu fui buscar ela justamente por causa disso. E foi uma surpresa muito grata. Eu vi as três temporadas, eu comecei a assistir ela quando saiu a terceira temporada. Eu vi as três temporadas numa velocidade absurda. Eu nunca tinha assistido uma série tão rápido. Eu vi a primeira temporada em um dia, assim. Eu vi quatro episódios, depois vi mais quatro. A segunda temporada também vi em um dia. A terceira, que é a minha favorita, porque para mim, embora digam que ela é a, para muitos possa ser a temporada mais fraca e tal, para mim é a mais divertida de longe. Ela é muito legal. Para mim, como eu falei, a série ela é uma crescente, né? Mesmo que eu não ache a segunda temporada melhor do que a primeira, mas eu acho que se mantém no mesmo nível, apesar dela ter alguns probleminhas, né? De ritmo em alguns momentos, principalmente. Mas eu gosto bastante da série em si, e o que eu ia complementar é justamente falando o seguinte, que mesmo sendo uma série de 16 anos, a gente tem a gente sabe que o público-alvo dessa série não é o público de 16 anos apenas. A gente sabe que tem uma galerinha bem mais nova que assiste, porque Stranger Things tem muito aquele terror dos anos 80, que é aquele terror que vai assustar a criança, mas não é aquele terror que vai assustar a criança e deixar ela noites e noites apavorada, sem dormir. Perceba que o nível de gore e de terror, de horror que tem da primeira temporada para essa terceira temporada e a quarta, no, por fim, vai escalonando, né? O terror vai ficando mais forte, os elementos de terror vão se apresentando de uma maneira mais, não gráfica a palavra certa, mas mais forte, vai se tornando mais presente, vai ficando mais, vai pegando um pouco mais do exploitation. Tanto que na primeira nem tem gore mesmo, né? Na última temporada tem também aquele body horror, né?
Eu diria gráfico também, de certa forma. Né? Assim, tipo, claro que não levando a questão do terror em si, mas tipo, a violência também, ela aumenta, né? Como você fala, isso também aumenta durante cada temporada. Tipo, a terceira, ela é a mais, como é que posso dizer? Ela é a mais divertida, né? Como você falou. Porque ela é mais leve, a trama é mais leve do que as outras temporadas, mas o nível de violência é um pouco maior. E na quarta temporada, isso aumenta ainda mais.
Sim, a quarta eu ainda não tive o prazer de conferir, né? Estamos gravando esse podcast no dia do lançamento. Eu não tive tempo ainda para assistir a quarta temporada, nem sei ainda quando é que eu vou assistir. Mas assim, assim que terminar, lançar os dois últimos episódios, que a Netflix está realmente querendo segurar o hype dessa série, né? Querendo copiar o tipo de lançamento da Disney, né? O modelo de lançamento da Disney, que ela viu que funcionou para dar hype para as séries da Disney, né? Enfim. Mas a Netflix, quando lançar esses dois últimos episódios, a gente vai conferir e a gente vai fazer um podcast sobre a quarta temporada. E lá vai ser um podcast, não vai ser um pocket, vai ser um completaço, vai ser na numeração normal, né? E vamos poder falar até de mais coisas, né, por ter mais tempo. E hoje a gente queria dar mais essa introdução para o que a gente acha da série e fazer uma crítica rápida, sabe? Recomendar essa série que eu recomendo muito, eu recomendo pra todo mundo, assim. É, a primeira temporada, acho que uma coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo, né? Que ela tem uma coisa que a gente viu também em Harry Potter, por exemplo, que a gente já costuma ver em sagas duradouras, que é que a série vai amadurecendo, entre aspas, com o público, né? Por exemplo, a série se deixa ser um pouco, tem uma violência mais gráfica e menos sugestiva quando o público dela vai ficando mais velho também. A cada temporada ela vai ficando mais violenta. E porque o público vai ficando mais velho também.
Não só o público, mas também os personagens.
Exatamente, exatamente. Uma coisa é você começar a série com aquele terrorzinho Gremlins e Goonies da primeira temporada, e quando chega na terceira, já tá uma coisa meio Enigma de Outro Mundo, Os Invasores de Corpos, esqueci o nome, acho que é esse nome, o nome do filme, que é muito legal, gente, muito legal. Também, uma ficção científica com horror. Mas é isso, é uma série que a gente recomenda bastante para vocês, para quem não conferiu ainda. Quem gosta de filmes e séries, livros que sejam dos anos 70, 80, vai ser um prato cheio. Ela é muito divertida. Ela tem, enfim, a gente já deu uma opinião bem geral aqui sobre o que a gente acha. Já apontou o que achamos bom, o que achamos ruim. Que o principal ponto negativo da série, eu acho que é o fato de que, em alguns momentos, ela, principalmente na segunda temporada, ela vai ter umas quedas de ritmo. Que é uma coisa até que eu me preocupo em relação a isso na quarta temporada, por ter episódios tão longos. Mas vamos discutir isso posteriormente no episódio focado na quarta temporada. Pedro, para a série como um todo, diz aí, qual a sua temporada favorita e qual a nota que você dá para a série?
A gente fecha aqui, né? Vamos lá. Considerando que eu não posso ainda avaliar a quarta temporada como um todo, porque ela ainda não foi totalmente lançada, apesar de já ter assistido 7 episódios, que foram lançados hoje, assim, no caso de que a gente tá gravando, eu vou considerar as 3 temporadas iniciais, né, até onde teve um breve hiato, assim, de 3 anos, em 2019. Bom, minha temporada favorita, né, ranqueando, é a primeira temporada. Em segundo, eu creio que fica a terceira, apesar de não gostar tanto do clima mais leve da temporada, mas eu acho ela melhor do que a segunda. E é isso.
O nosso ranking não bate. Mas enfim, eu vou dar meu ranking primeiro e depois a gente dá as notas. No meu ranking eu ponho a terceira temporada, porque foi justamente a temporada que me divertiu mais, apesar de ser aquela que tem a história mais simples e mais despretensiosa, né? Só que ela tem um ponto que as outras temporadas não têm, que eu acho que foi a primeira vez na série que você falou, que pelo menos eu falei assim, nossa, isso tem muito cara de Stranger Things. As outras duas temporadas eu dizia que a série tinha cara das referências que ela prestava e não da série em si. Mas então, apesar disso e apesar das críticas que essa temporada sofreu, né? Eu ponho a terceira como a melhor temporada. A primeira fica ali coladinha, porque foi ela que me fascinou, foi ela que me cativou, me divertiu muito. E por fim, a segunda temporada, que eu acho que ela é a que tem mais problemas dentro de todas elas. E a nota que eu dou para Stranger Things é a nota 8. Eu já tô gostando de dar 8, né, para as coisas.
Aqui no geral eu dou uma nota 8,5. E é isso.
Ó, maravilhoso. Fechamos com essa nota maravilhosa para essa série divertidíssima. E não estamos ganhando nada na Netflix para fazer isso. Mas se ela quisesse pagar para gente, seria maravilhoso. Então, galera, é isso. Se encerra mais um Epifania Pocket. Fiquem com o Titi e o Stephen King e cuidado com os palhaços por aí, com os Demogorgon. O Chupacu de Goianinha. Cuidado com o Chupacu de Goianinha, que é o Demogorgon do Brasil. Valeu, galera. E tchau.